Ok, bom dia, estamos gravando. Bom dia, Sofia, bom dia, Olinda, bom dia, Marilda, bom dia, Ana Paula, bom dia, Frank, bom dia, doutora Aline. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Bom dia, Luciana, onde vamos bater um papo sobre resistência à insulina. Tá? Então, é um assunto extremamente relevante, porque hoje é talvez. Talvez não, eu diria com certeza a causa das principais doenças crônicas que nós vemos espalhadas pelo mundo. No entanto, infelizmente, apesar de ser bastante debatida, ainda é uma causa que não é levada em consideração pela medicina tradicional, né? Apenas aqueles médicos que estão um pouco mais ocupados com a prevenção de doença e com a longevidade já estão percebendo que a resistência à insulina, sem sombra de dúvidas, é o principal problema que nós temos hoje de forma crônica, né? Infelizmente, não só na medicina, mas também na nutrição, a resistência à insulina é muito pouco levada em consideração, né? Tanto é que você tem aí nutricionista sugerindo que pessoas já resistentes à insulina consumam grandes quantidades de carboidrato, que nós vamos ver, não é a melhor estratégia. Na realidade, não deveria nem ser pensado como uma estratégia. Mas para a gente começar a falar sobre resistência à insulina, a gente precisa entender como é que o corpo funciona dentro da normalidade, né? Precisamos entender como é que o corpo funciona quando o nosso metabolismo é normal. Ou seja, quando está funcionando do jeito que a natureza sugeriu para funcionar, tá? Então, vamos começar analisando dessa forma. Vamos primeiro entender, do ponto de vista evolutivo, como é que a gente reage aos alimentos de uma maneira geral, né? Então, para entender essa questão evolutiva, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque toda a nossa raiz evolutiva nos diz como nós evoluímos, né? Como nós nos desenvolvemos ao longo dos milhares e milhares de anos que nós estamos no planeta, mas nos diz também como é que nós deveríamos interagir com o ambiente que nós temos? Porque durante o processo evolutivo, o nosso ambiente mudou muito e nós mudamos muito pouco. Então, nós temos aí um processo evolutivo. Se nós pegarmos somente o Homo sapiens, né? Desculpa, somente o gênero Homo, um processo de 2 milhões de anos, e o nosso ambiente mudou em 150, 200 anos, que é desde a Revolução Industrial, nosso ambiente mudou drasticamente. E isso acarreta grandes mudanças, grandes problemas na forma como nós interagimos com o ambiente, porque o nosso corpo interage com o ambiente como se a gente tivesse há 2 milhões de anos atrás, ou há 200 mil anos atrás, que é a origem do Homo sapiens, né? Então, dentro do nosso processo evolutivo, o ambiente para o qual nós estamos bem adaptados é um ambiente de escassez de alimento, né? Portanto, um ambiente onde não há abundância calórica, não há abundância nutricional. Hoje nós vivemos um ambiente totalmente diferente, totalmente contrário. Hoje nós temos um ambiente onde nós temos uma abundância de calorias, nós temos uma abundância de alimentos, né? Essa abundância de alimentos que nós temos hoje, nem mesmo no verão, no passado, né? No, no, nos nossos antepassados, tinham tamanha quantidade de alimentos à disposição, né? Porque mesmo no verão nós tínhamos que caçar o alimento, nós tínhamos que produzir o alimento, nós tínhamos que coletar o alimento. Então a gente vive num mundo de abundância alimentar, que é talvez o principal problema que nós vemos hoje, né? Em segundo lugar, eu diria que é o processamento desse alimento, né? Porque mesmo que a gente não existissem alimentos ultraprocessados, a própria abundância alimentar, especialmente de alimentos ricos em carboidrato, poderia estar interferindo no nosso metabolismo. Mas a gente ainda tem, para completar o problema, nós ainda temos os ultraprocessados, que são completamente novidade para o nosso corpo, né? Então, como é que o nosso corpo reage, né? Por que que a gente tem essa questão da resistência à insulina hoje em dia? Bom, desde a década de 50, a gente vem demonizando a gordura, né, e elevando o status nutricional do carboidrato. E esse erro de elevar o status nutricional do carboidrato, ele aconteceu dentro de um contexto de pesquisa pseudocientífica, porque hoje não, aquilo ali não pode ser considerado uma pesquisa científica. aconteceu dentro de um contexto de pesquisa pseudocientífica que colocava a gordura como um grande vilão e o carboidrato como a solução. Ou seja, bastava substituir a gordura pelo carboidrato e nós teríamos aí a solução de todos os problemas. Daí nasceu a pirâmide alimentar, com 55% de alimentos baseados em carboidrato, e nasceu também o grande boom que nós tivemos de doenças crônicas. É claro que nós temos outros fatores, vocês sabem que eu nunca considero apenas um fator. Nós temos aí, além da questão dos carboidratos refinados, da frutose, que também é um carboidrato, nós temos aí a questão dos óleos vegetais, né? Então, se a gente somar esses quatro pontos, nós temos abundância alimentar, presença dos ultraprocessados, óleos vegetais e a frutose. Esses são os quatro principais indicadores do processo de cronificação das doenças que nós temos visto hoje. Além desses, a gente poderia citar outros, mas aí são fatores maiores, mais relacionados com o estilo de vida por completo. Não entraria no âmbito da alimentação. A gente poderia citar sedentarismo, poderíamos citar o tabagismo, poderíamos citar exposição à luz solar, poderíamos citar sono, né, que são outros fatores que substâncias químicas exógenas criadas pelo ser humano, para o qual nós não estamos preparados para detoxificar, então são outros fatores que também influenciam nessa questão. Mas voltando à questão da alimentação e de como funciona o panorama normal, o que é que nós observamos? O que nós observamos é que, ao ingerir uma refeição, vamos dizer, dita tradicional, né, uma refeição onde você tem 55% de carboidrato, 30% ou menos de gordura, 15% ou um pouco mais de proteína, que é a refeição padrão sugerida nas faculdades de nutrição. Uma refeição como essa, né, que seria um prato do nordestino, por exemplo, arroz, feijão, macarrão e um ou dois ovos, arroz, feijão, macarrão e um bifezinho da palma da mão. Uma refeição como essa, riquíssima em carboidrato, ou se a gente pensar num problema ainda maior, um café com pão e o café com açúcar e o pão com margarina, entendeu? Nós temos aí uma grande quantidade de carboidrato, tá? O nosso corpo, ele não está adaptado a essa grande quantidade de carboidrato ingerida de forma consistente, porque nós não tínhamos isso no nosso passado evolutivo. Embora nós tivéssemos no verão e na primavera uma grande quantidade de frutas para ingerir, essa grande quantidade de frutas tinha muito mais fibra e muito menos carboidrato do que ela tem hoje. E nós não tínhamos ultraprocessados. Então, nós nunca conseguimos, durante o nosso processo evolutivo, ingerir 55% de carboidrato na nossa alimentação. O Loren Cordain, que foi o autor do livro The Paleo Diet, né, o primeiro livro que falou um pouco sobre essa questão, ele tem um estudo onde ele analisou 229 populações de caçadores-coletores atuais. E mesmo na atualidade, esses caçadores-coletores não ultrapassam, na sua maior parte, 40% de carboidrato na alimentação, com alguns deles não ultrapassando 10% de carboidrato na alimentação. Portanto, a gente tem aí dados muito fortes, evidências muito fortes de que nós não tínhamos acesso a essa quantidade de carboidrato. Mas o corpo, ele é muito resiliente. E ele está preparado para lidar ocasionalmente com essa quantidade de carboidrato, né? Então você fez lá a sua refeição típica, padrão, diretriz alimentar, que tinha aí 55% de carboidrato. O que é que vai acontecer, né? Esse carboidrato, o principal carboidrato que nós ingerimos hoje, é um carboidrato, um polissacarídeo, portanto, um carboidrato composto de múltiplas unidades de glicose, chamado de amido. Ele está presente no arroz, ele está presente no feijão, ele está presente no macarrão, ele está presente nos tubérculos, batata, batata doce, inhame. Ele está presente na grande maioria das calorias ingeridas que estão no nosso prato. Se a gente somar as culturas de milho, trigo, né, milho, trigo e arroz, nós temos aí pelo menos uns 70% das calorias ingeridas no planeta proveniente dessas três culturas. Essas três sementes que eu acabei de citar são gramíneas riquíssimas em carboidrato, né? Riquíssimas em amido. Esse amido vai ser digerido, né, por uma enzima chamada amilase. E aí é um outro ponto interessante, porque desde que nós começamos a produzir esses alimentos, houve uma mutação que permitiu uma maior produção dessa enzima. Portanto, essa mutação embora seja uma coisa pontual, influenciou grandemente o aproveitamento dessas sementes, né, possibilitando que a gente digerisse e, consequentemente, absorvesse mais os produtos da digestão do amido. Então, a amilase vai digerir o amido e vai transformar esse amido em glicose. E a glicose é o principal carboidrato circulante na nossa circulação, tá? No nosso sistema circulatório, no nosso corpo de uma maneira geral. Bom, se nós fizermos a conta, e todos vocês já fizeram o exame de glicemia ou já viram o exame de glicemia, se nós fizermos aquela conta, né, se pegarmos aí o limite máximo de glicemia, né, para arredondar, para facilitar o nosso cálculo, nós teríamos aí 100 miligramas por decilitro de sangue, né, que seria o equivalente a, em torno, pegar aí 5 litros de sangue como média, arredondando-os para 100 miligramas por decilitro, nível máximo, e pegarmos 5 litros de sangue, nós teríamos aí 5 mil miligramas de glicose circulando no nosso sangue quando nós estamos em jejum no nível máximo. 5 mil miligramas é o equivalente a 5 gramas, né? Portanto, uma colherinha de chá de glicose circulando em todo o nosso corpo no sangue. Não é circulando, não é localizada em determinado ponto, é em todo o sangue. Então, a quantidade minúscula de glicose que nós temos circulando no nosso corpo. E aí você vai e come um pão. Aqui no Nordeste nós chamamos de pão carioquinha, né? Mas no Sul, no Sudeste, nós chama de pão francês, no Sul chama de cacetinho, né? Então, quando você pensa nesse pão, são 25 gramas de glicose que você tem nesse pão. Portanto, você, em um pão, e é muito difícil você comer só um, vocês sabem disso, em um pão nós temos 5 vezes mais glicose do que nós temos na circulação. E se eu parear esse pão com, por exemplo, um café com açúcar, nós temos aí mais uma determinada quantidade de glicose, né? E se eu for comer outras coisas, mais glicose ainda. Então vamos pegar só o pão. Essa glicose, ela entra no sistema circulatório, entra, vai até o sangue através, depois do processo de digestão, de forma muito rápida, porque o pão é feito com farinha refinada. Então essa farinha refinada permite o acesso muito maior ao carboidrato do que se eu tivesse comendo um alimento integral. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar a mandioca, 100 gramas de mandioca, eu tenho entre 8 e 12 gramas de carboidrato. Mas se eu pegar 100 gramas de goma, que é usado para fazer a tapioca, que vem da mandioca, eu tenho de 60 a 80 gramas de carboidrato. Portanto, um aumento de concentração exorbitante. No pão é a mesma coisa. Então, eu tenho uma enxurrada de glicose entrando no sangue. Essa glicemia, né, que é de até 100 miligramas por decilitro, ela vai subir assustadoramente, chegando a 150 a 200 miligramas por decilitro, às vezes até mais, dependendo do grau de sensibilidade que a pessoa tiver. Muito bem, essa glicose, ao subir, é interpretada como um sinal vermelho pelo nosso organismo. Por que um sinal vermelho, Henrique? Por um motivo bem simples. O excesso de glicose no sangue, ele é tóxico. Cada pico glicêmico que nós temos aumenta o poder oxidativo e glicante que nós temos dentro do nosso corpo. A glicose, ela é um agente oxidante, portanto, ao entrar em contato com outras substâncias, ela pode oxidar essas substâncias. E a glicose, ela é um elemento glicante, ou seja, ela faz um processo chamado de glicação. A glicose, ao entrar na corrente sanguínea, ela vai reagir com proteína, ela vai reagir com material genético, ela vai reagir com vitaminas, fazendo a glicação desses elementos. E ao fazer a glicação, ela vai inutilizar esses elementos. Todos nós já ouvimos falar, ou já fizemos, um exame chamado de hemoglobina glicada. O que é o exame de hemoglobina glicada? É o exame que detecta a quantidade de hemoglobina que reagiu com a glicose. Então, esse exame de hemoglobina glicada, ele é importante porque, como as nossas hemácias, em pessoas em dieta tradicional, elas têm mais ou menos um tempo de vida de 2 a 3 meses, essa hemoglobina glicada vai ter um valor lá que vai representar a média da tua glicemia nos últimos 2 a 3 meses. Por que que eu disse pessoas que têm uma alimentação tradicional? Porque é comum pessoas em alimentação carnívora terem a glicada um pouco elevada. Isso acontece porque As hemácias, né, os glóbulos vermelhos das pessoas que estão em dieta carnívora vivem mais do que 3 meses. E aí, consequentemente, você acaba tendo uma maior quantidade de glicação, mesmo a pessoa não estando ingerindo uma quantidade grande de carboidrato. Afinal de contas, a gente mantém um limite mínimo de glicose no sangue. Então, é esperado que haja uma glicação dentro de um parâmetro normal. Muito bem, então o indivíduo consumiu uma alta carga de glicose, essa alta carga de glicose entrou na corrente sanguínea, acendeu o sinal vermelho, e como é que o corpo reage a essa alta quantidade de glicose? Primeiro, essa alta quantidade de glicose é um estímulo anabólico, portanto, diversos processos metabólicos relacionados com a construção de tecidos, com a formação de substâncias, serão ativados. Porque haverá uma cascata metabólica que vai ativar uma proteína chamada mTOR, que não vem ao caso agora para o nosso estudo, porque o nosso objetivo é entender um pouco sobre resistência à insulina. A outra coisa que vai acontecer é que o pâncreas, um órgãozinho que existe ali pertinho do estômago, que é responsável por liberar um hormônio chamado insulina, ele vai liberar esse hormônio na corrente sanguínea. A insulina tem várias funções. Uma dessas funções é pegar esse excesso de glicose que está no sangue e transportar para dentro do tecido, né? Outras funções da insulina dizem respeito também ao metabolismo da glicose e das gorduras. Então, a insulina ela vai dizer para o tecido adiposo: olha, para de queimar gordura porque chegou combustível. Então, ela inibe a lipólise que acontece no tecido adiposo. A insulina também vai dizer para o fígado: fígado, pare de produzir glicose, porque o fígado também produz glicose exatamente para manter um nível mínimo adequado. A insulina então diz: fígado, pare de produzir glicose porque o cara comeu glicose, tá? E ela vai dizer também para o fígado: fígado, pare de produzir glicose, mas comece a fabricar gordura, porque o cara comeu muita glicose e eu tenho então que armazenar parte dessa glicose. O que acontece é que essa glicose ingerida, que veio lá do pão, né, vamos só lembrar, foi um pedaço, foi um pão carioquinha, francês, cacetinho, que foi ingerido, que ampliou a glicemia. Essa ampliação da glicemia desencadeou a liberação de insulina. Essa insulina, então, avisa principalmente para 3 células específicas do nosso corpo para mudarem o metabolismo e passarem para um metabolismo mais anabólico. Então, a insulina vai atuar nos músculos, dizendo: músculo, capture glicose, porque o cara comeu um bocado. O músculo, ele tem uma atitude extremamente egoísta, né? Ele captura glicose, fabrica glicogênio e armazena esse glicogênio dentro dos seus tecidos e não libera mais. Então, uma vez que você armazenou glicogênio dentro do músculo, você não libera mais. E isso é um ponto importante, a gente vai discutir isso aí um pouco mais na frente, se a gente chegar a tocar nesse aspecto. Isso é um ponto importante porque quanto mais exercício você faz, mais você, entre aspas, limpa o sangue da glicose que está circulante, né? Então, o exercício físico, ele é, sem sombra de dúvidas, um excelente agente para diminuir a glicemia, né? Muito bem, além de agir no músculo, que vai capturar essa glicose para fabricar glicogênio, a insulina também age no fígado. E no fígado ela vai dizer a mesma coisa: captura essa glicose para você repor seus estoques de glicogênio. Só que o fígado ele é altruísta. Ao capturar a glicose para repor as reservas de glicogênio, ele usa essas reservas de glicogênio para liberar glicose quando o corpo para de comer. Então, por exemplo, quando você fez a sua última refeição à noite, né, por volta, sei lá, de 6 horas, e passou a noite toda sem se alimentar, parte da tua glicose que se manteve constante no sangue foi produzida, liberada pelo fígado através desse glicogênio que ele armazenou. Tá? A outra coisa que vai acontecer quando você consome esse excesso de glicose e a insulina vai falar para o fígado pegar o que sobrou dessa glicose e transformar em triglicerídeos, transformar em gordura. E essa gordura vai ser exportada para o tecido adiposo, que começa então a aumentar de tamanho, né? Então, esse é um circuito normal. Nós estamos adaptados a encarar esse circuito de forma ocasional. Então, se eu como uma vez por semana um pão, se eu como 2 vezes por semana um pão, tá de bom tamanho. Tá? Eu acho que até que mimetiza um pouco a nossa, de repente, ingestão de tubérculos que nós tínhamos no passado. Agora, se eu como de manhã um pão, café e açúcar, no meio da manhã eu tomo um refrigerante com a coxinha, na hora do almoço o meu prato é uma montanha de arroz com feijão e farofa, no lanche da tarde é bolo com café e açúcar, no jantar é um mingau de aveia, o que é que eu estou fazendo? Eu estou entrando em contato com o carboidrato 5, 6 vezes por dia, em grande quantidade. Então, eu estou ativando esse sistema o tempo todo. Além disso, eu estou fazendo o combo, tá, pessoal? Cada item desse pode existir de forma separada. Mas, além disso, eu sou uma pessoa que não pratica atividade física ou que pratico muito pouco atividade física, né? E aí, o que é que acontece? O que acontece é que meu músculo está sempre cheio de glicogênio, não precisa capturar mais glicose do sangue, portanto, a insulina acaba não tendo uma função tão importante no músculo, né? O meu fígado vai pegar esse excesso de glicose e vai colocar para as células de gordura. Até aí, nenhum problema, tá? Porque é para isso que o sistema foi feito. A questão é que as nossas células de gordura, o nosso tecido adiposo, ele tem células que podem sofrer dois processos interessantes para ampliar a sua capacidade de armazenar gordura. Um desses processos, que é realizado pelas células tronco que existem no próprio tecido adiposo, é um processo chamado de hiperplasia, ou seja, um aumento da quantidade de células adiposas. Quando isso acontece, quando eu aumento a quantidade de células adiposas, eu aumento o espaço para estocar gordura. Mas as células adiposas, elas também têm uma capacidade de aumentar de tamanho, um fenômeno que nós chamamos de hipertrofia, né? Hipertrofia, aumento de tamanho. Trofo significa crescimento. Então, hipertrofia seria aumento do crescimento, aumento do tamanho. Quando as minhas células de gordura aumentam em tamanho, elas possuem um limite. A hiperplasia, a priori, não possui um limite bem estabelecido. Mas a hipertrofia possui um limite. Por quê? Porque a minha célula não pode crescer indefinidamente. Eu não posso ter no meu corpo uma célula do tamanho, sei lá, de um mamão. Não vai acontecer, né? Então, existe um limite para essa célula crescer. Quando esse limite é atingido, o que é que vai acontecer? Essa célula, ela começa a liberar um sinal de estresse. Ela começa a liberar citocinas inflamatórias, que são substâncias que vão sinalizar para o corpo que aquela célula não consegue mais absorver a gordura que está sendo fabricada pelo fígado. Pense que isso está acontecendo no corpo de uma maneira geral, tá, pessoal? Não está acontecendo apenas em uma célula, né? Está acontecendo em todo o tecido adiposo. Quando essa célula que sofreu hipertrofia, cresceu, inchou até chegar nesse ponto, começa a liberar esses sinais de estresse, nós dizemos que a pessoa está começando o processo de resistência à insulina. Porque o que é que acontece? Parte dessa reação dessa célula, ela vai depender de uma quantidade maior de insulina para conseguir absorver a glicose. Pensa comigo o seguinte: imagina que você está com infecção na garganta e você toma um antibiótico. Na hora que você toma um antibiótico, você mata as bactérias que estão na sua garganta, que são sensíveis àquele antibiótico. As bactérias que são resistentes àquele antibiótico sobrevivem e se multiplicam. Então, o antibiótico vai fazer menos efeito da próxima vez. Isso chama-se resistência. Quando você começa a tomar café, por exemplo, uma xícarazinha de café, você já fica ligado. Com o tempo, você vai precisar de um pouco mais de café. Isso é um fenômeno de resistência. Isso está presente em todos os tecidos do corpo. Com a insulina, não é diferente. Na medida em que essa célula diz, eu já estou lotada, não posso mais receber gordura, o pâncreas, percebendo isso, começa a liberar uma quantidade maior de insulina. E essa liberação dessa quantidade maior de insulina força a entrada da gordura nessa célula. Então, nesse momento que a gente está, essa célula ainda consegue absorver uma determinada quantidade de gordura, mas o pâncreas, que antes falava baixinho, ei, armazena aqui um pouquinho de gordura, agora ele já está falando mais alto. E com o tempo ele vai falar mais alto ainda, ele vai começar a gritar para as células, dizendo: você tem que armazenar a gordura, não tá, não tem mais para onde essa gordura ir. Então, durante esse processo, nós dizemos que o corpo está ficando resistente à insulina, ou seja, eu tive um aumento da secreção de insulina para compensar a recusa das células adiposas em absorver essa gordura. Quando essas células adiposas chegam no limite, que nós chamamos de limiar pessoal de gordura, né? Então, nesse ponto, as células adiposas chegaram no limite. Realmente não tem mais para onde ir. Não importa o quanto o pâncreas grite, essa célula não tem condições mais de se ampliar. Então, nesse momento, no limiar pessoal de gordura, o que é que começa a acontecer? É claro, pessoal, é importante fazer esse adendo. Essas cascata de eventos que eu estou descrevendo, ela não acontece assim bonitinha. É claro que eu já falei isso para vocês outras vezes, o nosso corpo ele não é digital. Está fazendo uma coisa, depois faz outra, ele faz tudo ao mesmo tempo. Então, durante esse processo, está havendo deposição de gordura em outros lugares, é chamada gordura ectópica, que é aquela gordura que não está no lugar onde ela deveria estar. Ela está no fígado, ela está ao redor do coração, ela está ao redor do pâncreas, né? Então, durante todo o processo, isso está acontecendo. Só que quando as células de gordura atingem o seu limiar, o armazenamento na forma de gordura ectópica aumenta vertiginosamente, fazendo com que você comece a aumentar o que nós chamamos de gordura visceral. E essa gordura visceral, por estar fora do lugar, ela é extremamente inflamatória. Então, ela vai gerar um sinal de estresse ainda maior. Nesse momento, pâncreas já está sobrecarregado, fígado já está sobrecarregado, esteatose hepática já está acontecendo. Nesse momento, você começa a ver a glicemia já não se estabilizando de forma tão fácil na corrente sanguínea. Então, nesse momento, você já vai fazer o exame de glicemia em jejum lá no laboratório, junto com os outros exames. Aí você já vai ver uma glicemia de 110, 115, 120, 126, que é o limite que a gente sugere, né, que é sugerido pela medicina como limite para o diabetes. Então você já vai ver isso, a glicemia aumentando. E se você fizer paralelamente o exame de hemoglobina glicada e o exame de insulina basal, insulina em jejum, você já vai ver a hemoglobina glicada também subindo, o que indica uma média de glicemia muito maior do que a que deveria ser. E você vai ver também uma insulina basal mais alta. O que é basal? Basal vem de base, vem de mínimo, vem de quantidade mínima liberada. Então, essa quantidade mínima liberada de insulina pelo pâncreas é a quantidade que você está liberando em jejum. Então, imagina que uma pessoa normal, uma pessoa que não tem diabetes, libera, embora os limites de laboratório sejam entre 3 e 25, eu gosto de trabalhar abaixo de 10, que seria um nível bom, abaixo de 7 seria um nível ótimo, né? Então, imagina que a pessoa normal libera até 10 unidades de insulina de forma basal. Uma pessoa resistente à insulina pode estar liberando 30, 40, 50, 60, 70, 80. O pâncreas está trabalhando feito louco por conta do excesso da resistência à insulina que se estabeleceu. Quando você tem resistência à insulina, você tem, consequentemente, os fatores relacionados com a síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de características que foi identificado inicialmente pelo médico Gerald Raven, que tem um artigo da década de 80 excepcional, e esse médico cunhou o termo Síndrome X na época. E ele deu algumas características para a síndrome metabólica. Tá? A síndrome metabólica, então, ela se estabeleceu como sendo uma síndrome onde você tem três de uma dessas cinco que eu vou citar. Hoje a gente já tem outros critérios que estão inclusos também. Mas basicamente seria o quê? HDL baixo, hipertensão ou usando remédios para hipertensão, circunferência abdominal elevada, glicemia acima de 126, ou melhor, acima de 100, ou tomando medicamentos para controle da glicemia, e triglicerídeos altos. Esses seriam os cinco critérios que, se você tiver três, você tem síndrome metabólica. Mas existem outros que são também hoje inclusos, como por exemplo a própria esteatose hepática, né? Como por exemplo o ácido úrico elevado. Tem várias outras características que são, o próprio LDL elevado também pode ser uma das características da síndrome metabólica. Então vejam que interessante que o processo de resistência à insulina, ele causa o que eu chamo jocosamente de poliesculhambose, né? Ele começa a realizar uma série de problemas porque a insulina é um hormônio extremamente importante para o corpo e está sendo liberado numa quantidade maior do que o que deveria, exatamente por conta do processo da alimentação. E aí a gente tem alguns pontos a considerar, tá? Ponto número um: existe um limiar pessoal de gordura para cada pessoa. Então, o limite de gordura que eu consigo armazenar antes de começar a ter depósitos de gordura visceral excessivos é um, e o limite de gordura que o fulano, que a minha mãe ou que a minha esposa consegue armazenar é outro. Isso vai variar de pessoa para pessoa, por isso que se chama limite pessoal de gordura, tá? A quantidade de células adiposas que eu posso gerar através das células-tronco do tecido adiposo também vai variar. É por isso, alguns de vocês já devem ter visto aquele quilos mortais, indivíduos com 150, 200 quilos, mas que possuem exames sanguíneos mais ou menos dentro da normalidade. Isso acontece porque eles têm muitas células-tronco para multiplicação de adipócitos, e essas muitas células-tronco acabam aumentando drasticamente o espaço para a deposição de gordura. Então, isso acaba influenciando menos os exames sanguíneos, né, enquanto o cara vai aumentando de peso. Um outro ponto interessante que vale a pena citar também é que hoje nós vemos, e o Brasil é recordista nisso, muitas cirurgias plásticas e lipoaspiração. Durante o processo de lipoaspiração, você está removendo, extraindo do corpo células de gordura. Quando você remove e extrai do corpo células de gordura, você está literalmente diminuindo o seu limiar pessoal de gordura, porque agora você tem menos gordura, menos tecido adiposo para armazenar gordura, caso você não siga uma alimentação e um estilo de vida mais adequado. Então, a pessoa que faz lipoaspiração, ela aumenta muito a chance de ter diabetes se ela não consertar a alimentação dela, tá? Então, esses são pontos interessantes que vale a pena a gente discutir. Então, o processo de resistência à insulina acaba levando a um aumento constante da glicemia. E qual é o grande problema que eu vejo hoje? O grande problema que eu vejo hoje é que vamos só fazer uma reflexão. O que é que causou o aumento exagerado da insulina ao longo do tempo? Porque isso é uma coisa interessante também. Esse processo todo que eu descrevi para você, não para vocês, não acontece de hoje para amanhã. Não é porque eu comi um pão carioquinha hoje que amanhã eu já vou estar diabético. Não. Esse processo ele acontece ao longo de uma vida. Porque o bebê, depois que ele para de mamar com 6 meses, esperando aí que a mãe dê de mamar durante 6 meses, o bebê, quando para de mamar depois de 6 meses, ele simplesmente vai para uma alimentação de muito carboidrato. É papinha de aveia, papinha de Mucilon, papinha de cremogema, é sopinha não sei das quantas. Depois ele vai comer arroz com feijão, sabe? Então ele vai aumentando a quantidade de carboidrato que ele acaba sobrecarregando tudo por toda a vida. Quando chega com 30, 35, 40, 45, os hábitos não sendo modificados, você acaba tendo isso aí. Então, fundamentalmente, mas como eu falei para vocês, as causas não é somente essa, mas fundamentalmente nós temos a resistência à insulina e o diabetes como sendo uma espécie de intolerância ao carboidrato que foi construída ao longo de uma vida. Tanto é que o exame que é utilizado para verificar se você está resistente à insulina chama-se teste de tolerância oral à glicose, aonde você bebe uma solução com 75 gramas de glicose e avalia a subida e a queda da glicemia, a subida e a queda da insulina. Se essa glicemia subir depois de 2 horas não tiver voltado ao normal ou muito próximo do normal, a gente tem aí uma pessoa intolerante à glicose que foi utilizada no exame. Se o teste de tolerância oral à glicose falhar, você é uma pessoa intolerante ao que foi usado no teste, que é a glicose. Como eu posso ser intolerante à glicose e quando eu vou num médico ou no nutricionista, ele sugere que a minha dieta tenha 50-55% de glicose? É meio contrassensual, porque se eu sou intolerante à lactose, a minha dieta tem que ter menos lactose. Se eu sou alérgico a camarão, a minha dieta não pode ter camarão. Mas se eu sou intolerante ao carboidrato, a minha dieta tem 55% de carboidrato. Então é por isso que, outrora, se considerava o diabetes uma doença crônica e progressiva. Por quê? Porque o indivíduo não ia resolver o problema nunca. Simplesmente porque ele continua comendo o objeto que causa o problema. Né? Então, depois que surgiu cirurgia bariátrica, depois do estudo DIRECT que teve lá os shakes sendo utilizados, depois da própria dieta low carb, viu-se que o diabetes não é uma doença crônica e progressiva, mas uma doença que pode ser colocada em remissão. Em alguns casos, pode ser colocada em remissão total, com a parada completa do uso de medicamentos. Isso, para mim, diz uma coisa muito importante. Se eu consigo colocar em remissão uma dieta de baixo, um diabetes com dieta de baixo carboidrato, isso significa que a pessoa é intolerante ao carboidrato. Ok. E isso também significa que o carboidrato não deveria ser a base da minha alimentação. Isso é bem lógico quando se analisa a coisa de trás para frente. O diabetes pode ser colocado em remissão com a dieta low carb. Se uma dieta low carb ajuda a diminuir o diabetes, consequentemente, uma dieta low carb previne o diabetes. Né? Pode prevenir o diabetes. E se low carb, se eu tenho uma vida com menos carboidrato, eu tenho menor risco de desenvolver diabetes, então esse deveria ser o padrão alimentar, e não um padrão alimentar rico em carboidrato. Mas é claro, como eu falei, né, eu vou encerrar minha fala aqui, como eu falei, isso é apenas uma linha de raciocínio. Né? Existem outros mecanismos por trás. Um desses mecanismos pode ser o mecanismo que é desencadeado pelos próprios óleos vegetais, que aqui de repente pode ser um papo para uma outra ocasião, mas existe uma hipótese de que o excesso de óleos vegetais atrapalha diretamente o processo de deposição de gordura nas células de gordura. Né? Então, não só atrapalhando a própria respiração celular, porque os óleos vegetais, o ácido linoleico é um péssimo combustível para a produção de energia, né? Então, não só isso, mas também um dos fatores é que o ácido linoleico, que é a principal gordura presente nos óleos de semente, né, canola, milho, algodão, girassol e soja, esse ácido linoleico, essa gordura especificamente, ela se oxida muito facilmente. E um dos produtos de oxidação dessa gordura, desse ácido linoleico, é uma substância chamada 4-hidroxinonenal. E o 4-hidroxinonenal já tem diversos estudos mostrando que ele tem efeito cancerígeno, e não só isso, mas que ele atrapalha a reprodução de determinados tipos de célula. Então, ele pode atuar nas células-tronco do tecido adiposo, inibindo a hiperplasia. E nós vimos agora há pouco que a hiperplasia, o aumento da quantidade de células no tecido adiposo, é um ponto extremamente importante para que eu possa manter o meu tecido adiposo saudável, mesmo absorvendo gordura. Então, quer dizer, o ácido linoleico presente nos óleos vegetais, ele estimula o processo de resistência à insulina. E aí, quando você pensa na composição dos ultraprocessados que nós temos hoje, a coisa explode na cabeça, né? O que é que nós temos hoje quando a gente passa no supermercado? E eu estava lendo isso ontem, né? Nós temos hoje 70% da nossa alimentação é uma alimentação que contém frutose. E a frutose, naturalmente, a gente já viu, inclusive, tivemos aula sobre frutose, ela estimula a resistência à insulina. Nos Estados Unidos, quase 85% da alimentação é com ultraprocessados. Portanto, alimentos, se é que se pode chamar de alimentos, né, produtos que contêm grandes quantidades de carboidrato refinado, de açúcar e de óleos vegetais. Então, é claro e evidente que enquanto nós não tivermos uma reformulação desses ultraprocessados, a gente vai continuar sofrendo com essa epidemia de obesidade, de resistência à insulina, diabetes e da resistência à insulina surgindo todos os outros problemas que nós estamos acostumados, infelizmente, a ver. Então a gente tem aí o combo perfeito para destruir, literalmente, o nosso metabolismo e causar todos os males que nós estamos observando hoje em dia, infelizmente. Ok. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Doutor Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Irlândia. Alguém gostaria de fazer alguma
Bom
pergunta,
dia,
comentar alguma
Guilherme.
coisa? Fala. Tudo bom, meu amigo?
Guilherme, tô com o Guilherme na cabeça aqui, é Henrique. De
Tudo bom, meu amigo?
festa. É a primeira segunda que eu participo aqui. Segunda é mais difícil para mim. Não é toda segunda que eu vou conseguir aqui participar da reunião. Mas é, sim, acho que você falou basicamente os pontos mais importantes aí, né, a respeito da resistência à insulina. Vou só reforçar em relação ao sistema cardiovascular, né? E você tocou num ponto importante, que é a questão do limiar pessoal de gordura corporal, né? Então, a gente precisa deixar claro para as pessoas que você não precisa ser obeso para ter resistência à insulina, né? Então, eu vejo muito no consultório, realmente algumas pessoas têm uma desvantagem do ponto de vista genético em relação a isso, né? Que é ter o baixo limiar pessoal de gordura corporal. Então, tem pacientes que têm um índice de massa corpórea normal e já têm a alteração de marcadores de resistência à insulina, porque são pessoas que realmente armazenam gordura visceral com muita facilidade. E isso aí é um azar, né? Você pode ter esse azar aí de ter uma genética que predispõe você a armazenar gordura visceral com facilidade. Então, o correto, né, na nossa prática aí do dia a dia seria colher esses marcadores de resistência à insulina em pessoas que já tivessem aumento da circunferência abdominal, ainda que tenha o índice de massa corpórea ainda normal. Claro que nos indivíduos obesos, você teria que rastrear em todos eles a presença de resistência à insulina. Agora, mesmo naqueles que ainda não estão obesos, mas que já têm aumento da circunferência abdominal, que é um parâmetro aí que pode já estar indicando acúmulo de gordura visceral, você teria que investigar a presença de resistência à insulina. E aí a gente tem os exames que a gente colhe, né? O HOMA-IR, o índice de triglicerídeos glicose. E, curiosamente, as pessoas não utilizam muito o HOMA-IR, né? A gente fala bastante da importância desse marcador, né? Que você teria que dosar a insulina de jejum para fazer essa conta do HOMA-IR, mas os profissionais acabam dando muita importância para a glicose. E a gente sabe que a resistência à insulina, numa fase inicial, você pode ter os parâmetros de glicemia normais, né? Tanto a glicemia de jejum quanto a glicada ainda estarem normais e a pessoa já estar com resistência à insulina. Então você não conseguiria detectar apenas aferindo a glicose. E aí a gente sabe que a resistência à insulina, mesmo anos antes de subir a glicose, ela já provoca problemas, né, para o sistema cardiovascular. Então, a gente tem uma série de estudos na literatura associando a alteração do HOMA-IR ou do índice triglicerídeos glicose com aumento de doenças como insuficiência cardíaca, coronariopatia. Então, assim, isso está bem claro na literatura e não é qualquer aumento, né? São aumentos bem significativos. Então, mostrando a importância da resistência à insulina, né, do ponto de vista fisiopatológico para o sistema cardiovascular, né? Como um fator de risco cardiovascular. E aí a gente entende isso porque quando você tem a resistência à insulina, você tem um estado de hiperinsulinemia, que você explicou bem, né? Quer dizer, o corpo começa a secretar mais insulina para tentar compensar essa resistência e manter os níveis de glicose sob controle. Mas a insulina aumentada já vai provocar uma série de danos, né? Então, mesmo com a glicose ainda normal, se você tem um estado de hiperinsulinemia, aquilo vai te provocar uma série de danos. Por quê? Hoje a gente sabe que a insulina, ela é muito mais do que o hormônio que coloca a glicose para dentro das células, né? Ela tem uma série de efeitos no corpo como um todo, né? E quando a gente fala do sistema cardiovascular, a gente sabe que a insulina, ela, em excesso, né, ela estimula o sistema nervoso simpático, ela vai estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele interfere em quase tudo da parte cardiovascular, né? Porque o produto final da estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona é a angiotensina 2, que causa vasoconstrição, ela vai aumentar a reabsorção de sódio a nível renal, então aumenta a volemia, aumenta a pressão arterial, diminui a insulina também, quando em excesso, diminui a produção de óxido nítrico. que é um vasodilatador que a gente tem natural. Então, assim, veja quantas coisas a insulina em excesso pode atrapalhar no sistema cardiovascular. Então, é por isso que mesmo com a glicose ainda normal, se você já tem um estado de hiperinsulinemia, você vai ter aumento do risco cardiovascular. Então, assim, na nossa visão aqui, rastrear a resistência à insulina faz parte, né, da estratégia de prevenção de doença cardiovascular. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de realizar realmente a dosagem de insulina em jejum para fazer o cálculo do HOMA-IR. E então, assim, eu acho que você já falou bem aí, né? A resistência à insulina é um marcador que a gente não pode desprezar. E claro, eu estou falando aqui do sistema cardiovascular, mas a gente sabe que influencia várias outras coisas, né? Não só isso.
Muito bom, doutor Ricardo, muito bom. Faz todo sentido, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nos efeitos da hiperinsulinemia e até da própria hiperglicemia no vaso sanguíneo, a gente pensa em danos no endotélio que acabam gerando a necessidade de reparos, e aí entra o LDL, o famigerado LDL, para tentar reparar um dano que ele não causa, ou que pelo menos não causa em grande demasia, vamos dizer assim, e desencadeando formação de placa e tudo mais. É aquilo que o Souto fala muito no podcast dele, né? A gente tem uma árvore com muitos frutos, que é a árvore da resistência à insulina, e uma árvore com poucos frutos, que seria a árvore dessas características isoladas, no caso o LDL isolado, no caso do marcador cardiovascular, e a gente fica querendo, sei lá, latir para a árvore que tem só um fruto, enquanto todos os outros frutos estão muito mais suculentos na árvore ao lado, que é a árvore da resistência à insulina, né? É realmente muito complexo isso aí. E leva realmente a essa má interpretação das coisas, né? O Humberto está querendo
Bom
falar?
dia.
Deixa eu.
Eu também.
Oi, fala, Irlândia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer
Tudo
estar aqui sempre,
ótimo.
Henrique. Então, essa questão da resistência à insulina é interessante também, além da questão do perigo, do silêncio que ela tem. Porque normalmente no início, né, como o Ricardo falou, tá tudo lindo. É, como a maioria ainda, infelizmente, só pede a glicemia em jejum para dizer se a pessoa, como que a pessoa está, ele vai receber até elogios, né, do profissional que vai atendê-lo, porque a glicemia ela pode estar bem baixinha, mas a insulina, às custas de um pâncreas sobrecarregado, né? E aí, qual o outro problema também? Como você falou, a pessoa é uma intolerante à glicose, ela não consegue metabolizar aquela quantidade de açúcar que está chegando. E aí, quando a pessoa é intolerante à lactose, por exemplo, ela vai direto para o banheiro, né? Comeu, já foi. A celíaca, né? Intolerante ao glúten. Comeu, já deu problema, já tem lá o sintomazinho dele, ele já sabe. A pessoa que tem intolerância à glicose, comeu, não acontece nada, né? Aparentemente, silenciosamente, né? Não acontece nada. A pessoa não sente nada, não tem uma característica, não, comi, me fez mal, vou fazer alguma coisa, aconteceu. Não. E é isso que vai fazendo com que a pessoa vá empurrando com a barriga, né, até o ponto de não conseguir mais e já vir todo cheio de problemas, né, para tentar resolver. Então, a importância da gente, né, como rebelião, de profissionais que precisa realmente ver a raiz do problema, essa árvore que mata vários coelhos de uma cajadada só. Então, é muito importante que a gente realmente rastreie, por mais que a maioria ainda chegue sem o exame mínimo de insulina em jejum, a gente precisa solicitar para mostrar e educar, ensinar a importância dela estar baixa, né? Dela estar dentro do lugar dela. Então, é mais essa questão de que é muito silenciosa e a gente precisa estar sempre verificando para ver como que está. É isso. Obrigada, Henrique.
Verdade, verdade. Obrigado, Irlândia. Obrigado pela tua participação. Você tem toda a razão. Fala, Humberto, meu querido. Você queria fazer uma pergunta ou queria contribuir? Fique à vontade, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal.
Bom dia, Humberto. Tudo bem, cara?
Tudo bem, Henrique? Tava terminando de fazer aqui a ativação aqui da vitamina D, que é um assunto aí que posso opinar aí para uma próxima rebelião. Mas eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo, com um aluno meu e paciente. A questão que, como vocês estavam comentando aí, da importância da glicose junto à insulina e do HOMA-IR. Por quê? Ele foi fazer os exames dele e os marcadores dele apareceu como 89 de glicose, até aí tudo bem, tudo legal. Só que a insulina em jejum dele, eu não me lembro aqui exatamente se foi 12,8 ou 12,5. E vendo esses marcadores, o médico dele falou que estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. Ele estava sobrepeso, né? E para ele, tranquilo. Aí, isso aí, o médico dele passou um tratamento com Ozempic, né? Isso aí, não vou entrar em detalhe quanto a isso. Mas o mais engraçado é essa questão da negação dos médicos em entenderem que a importância do HOMA-IR. Entendeu? Ele com o marcador de HOMA-IR de 5 alguma coisa, e o médico falando que tá tudo legal, tudo ok. Então, isso aí, tipo assim, meio que... Quando eu olhei os exames dele, eu fiquei um pouco assustado, né? Porque como ainda... aquela coisa, eu sempre escutei, né, aqui nos nossos bate-papos, né, em outras pessoas, em lives, falando dessa questão, mas nunca tinha acontecido comigo. E quando caiu na minha mão, tipo assim, você fala assim, cara, como é assustador, como isso acontece ainda, né? E então, as pessoas que estão no grupo aqui, que são que nem eu, iniciantes na questão da nutrição, mas estudam essa questão... Quando vocês tiverem isso, sempre peça seus exames aos seus pacientes, seus alunos, quem for, para você ter esse controle, para você poder orientar o seu aluno com o seu conhecimento. Porque senão, infelizmente, essas coisas que são muito importantes, o que a ciência demonstra, o que a ciência aponta, vão ficar de lado, entendeu? Então, você vai, de repente, vai estar apanhando com o seu aluno, se você não tem os marcadores dele, né, com o seu paciente. Mas então, dê essa importância, faça você a sua análise dele, entendeu? E caso você não consiga alcançar isso, você indique ele para uma pessoa que tenha conhecimento. E foi o que eu estou sofrendo aqui com ele, porque não tem nenhum endocrinologista, até que eu perguntei no grupo se tinha algum para poder indicar ele, porque não tem nenhum de confiança. Aqui na minha cidade é isso, entendeu? As pessoas, a maioria, nutricionistas, tá? Não quero generalizar. Mas a maioria, infelizmente, ainda leva esse lado de negação do HOMA-IR.
Exato. Verdade. Muito bom, cara. Muito bom.
Verdade. Só queria adicionar um pouquinho. Por isso, essa questão... Quando a gente fez uma live, eu e o Ricardo, a gente estava comentando isso, né? Porque se ele pega uma nutricionista que é do tradicional, dá problema. É porque ele diz... Assim, mostra como é a realidade, ou seja... Tá com problema mesmo com a glicemia normal e a nutricionista vai lá e tasca 55% de carboidrato dentro dele. E o contrário também, né? Que é o que acontece bastante aqui. Que é o que? O médico diz uma coisa, tipo, tá tudo bem, como o Humberto falou. E aí ele vem aqui e diz, não, tá tudo bem, tá um horror. Dá problema, né? Então, assim, precisa procurar alguém, um profissional que a gente possa realmente ter uma parceria. Que fale a mesma língua, isso é muito importante, né? Porque aí acaba gerando esse tipo de, entre aspas, atrito. Não existe atrito, mas acaba gerando essa troca de informação que, com o tempo, né, com a própria experiência do paciente, ele vai vendo quem tem razão ou não, né, no caso. E o grande problema também, eu sempre falo nos meus vídeos, nos meus lives, é que, assim, a gente aprende assim, né? O nutricionista aprende 55%, 60%. O médico, ele só tem uma cadeira de nutrição o curso inteiro, né? Mas a gente aprendeu assim, beleza. Só que permanecer assim é um erro, né? A gente não tem culpa de aprender assim lá, mas a gente tem culpa de permanecer. Então, o exame lá tá até 25 da insulina. Aí tá 12. Não, tá ótimo, né? 50% tá bom ainda. Só que a questão é que quando chega no 25... Caraca, tá bem complicado.
Já tá todo quebrado.
Né? Tá todo lascado, porque tá aqui que o corpo vem a dar problema, são anos, né? Anos, tipo 5, 7, 10 anos. Peguei pessoas de 10 anos que tinham uma gordura no fígado, por exemplo, que não deu atenção. Ou era até pré-diabético já, mas 10 anos depois tá lá tudo batendo na porta, tudo, absolutamente, né? A árvore inteira lá batendo na porta. Então, é isso. Procurar um profissional que realmente seja mais minucioso nessa questão, né? E para a gente poder trabalhar tranquilamente, né? Para a pessoa poder aderir, no caso, ao tratamento.
Muito bom, muito bom. Essa questão dos limites de insulina, alguns desses marcadores que a gente analisa têm o limite estabelecido baseado na população. E aí é uma crítica que eu escuto muito e escutei muito o Dr. David Feldman, doutor não, o Dave Feldman falando, ele não é médico, que a maioria dos estudos que nós fazemos para analisar, por exemplo, alimentação, medicamentos, essas coisas, são feitos com pessoas que já são doentes. É difícil você analisar parâmetros, por exemplo, de colesterol, se a maioria da população é uma maioria com resistência à insulina e com síndrome metabólica, diabético e etc e tal, entendeu? Então fica complicado, você precisa ter estudos com pessoas saudáveis, mas ao mesmo tempo, como é que você faz estudo com pessoas saudáveis e extrapola isso para pessoas doentes? Né? E vice-versa. Se você faz o estudo com a pessoa que já tem resistência à insulina, mas que a glicemia está normal e você considera, por exemplo, esse 25 do limite superior da dosagem de insulina, você considera isso como um limite normal. Não dá para considerar como limite normal, é impossível considerar como limite normal, pelo simples motivo de que esse indivíduo, ele tem, já está com hiperinsulinemia, ele já está, o pâncreas dele já está trabalhando forçado, né? É realmente bem, bem complexo quando você para para pensar nesse assunto e ver como é que está estabelecida os critérios médicos de diagnóstico e de tratamento, né? Que talvez seja a parte mais complicada. Muito bom. Alguém gostaria de complementar? Falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Ok. Tivemos um bate-papo super legal hoje. Opa! Fala, Guilherme. Beleza, cara?
Tudo bom, Henrique?
Tudo show.
Eu queria perguntar a opinião de vocês, até que ponto isso é ignorância do sistema, até que ponto isso é proposital, entendeu? Essa desinformação, essa contra-informação, essa coisa que, pô, se nós aqui, né, eu, por exemplo, sou um engenheiro leigo, eu enxergo isso com 2, 3 livros que eu li aí, com a maior clareza do mundo, não é possível que as autoridades de saúde não enxerguem isso, né?
Cara, o Souto, ele coloca no livro dele, no capítulo 9, que é o capítulo sobre resistência à insulina e síndrome metabólica, ele coloca uma coisa que eu acho bem interessante. Eu estou procurando aqui para ler exatamente o que ele coloca. Mas o que é fato? O que é fato é que hoje a indústria médica, que seria aqui o principal alvo, né, a formação médica, né, e aí o Dr. Ricardo pode me ajudar, já que ele é médico, é que a formação médica, ela sofre uma influência muito grande da indústria farmacêutica, né, e pronto, eu encontrei aqui, sofre uma influência muito grande da indústria farmacêutica. Você passa 6 anos na faculdade, mais 2, 3 anos de residência, e você é literalmente assediado pela indústria farmacêutica. E aí você vai para um congresso da Sociedade Brasileira disso, Sociedade Brasileira daquilo, e os congressos são patrocinados pela indústria farmacêutica. Então, eu acho que tem, Cobra, um misto de ignorância / mentalidade de lucro / lavagem cerebral, entendeu? Eu acho que tem um misto de todas essas características. Eu queria até escutar o Ricardo, se ele ainda puder complementar, porque eu acho que tem muito disso. O que é que você acha, Ricardo?
Não, infelizmente tem sim. Né? A gente gostaria de dizer que não, mas a indústria farmacêutica interfere muito nas práticas médicas. Né? Como disse, gostaria que não fosse verdade. E quem diz que não, está passando pano. Então, assim, é claro que não vai interferir em todo profissional, né? A gente não pode nunca generalizar, né? A gente pode generalizar, mas as diretrizes, as sociedades médicas, elas recebem, né, dinheiro da indústria farmacêutica. Então, existe uma parceria das sociedades médicas com a indústria farmacêutica, para patrocínio de congresso, uma série de coisas. Então, existe um certo acordo ali, né? E isso acaba influenciando as condutas, as diretrizes, etc. E aí a gente entra muito nessa questão do remédio. Então, eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar claro, né? Por exemplo, lipoproteína A. Lipoproteína A é um marcador que, vira e mexe, alguém já deve ter visto algum post falando sobre lipoproteína A, um marcador que a gente tem no sangue, que é como se fosse uma partícula parecida com LDL, mas é um pouco diferente, mais aterogênica e tal. A gente já conhece a lipoproteína A há mais de uma década, vamos dizer assim, que ela está descrita e tal, a gente sabe que é um marcador de risco, mas quase não se fala em lipoproteína A. Por quê? Porque não tem um remédio para baixar a lipoproteína A. Então, sim, ninguém fala sobre lipoproteína A, não tem interesse comercial nenhum na lipoproteína A. Agora, estão testando aí, já tem estudos em fase 3, testando medicações para reduzir a lipoproteína A. Quer dizer, já se encontrou remédios que diminuem a lipoproteína A, resta saber se isso vai diminuir desfecho clínico. Então, se um desses estudos tiver êxito, vocês vão ver que vão começar a se falar de lipoproteína A todo dia. Por quê? Porque aí você tem um remédio para vender, entendeu? Então, assim, as coisas giram mais ou menos nesse sentido aí. A insulina é a mesma coisa. A insulina está alta, mas a glicose está normal. Não, mas qual que é o tratamento para isso? O tratamento para isso é mudança de hábitos, não é remédio. Então, qual é o interesse comercial? Não tem. Né, os remédios que a gente tem é para diminuir a glicose. Então dane-se a insulina. Então, assim, infelizmente tem muito disso. A gente não pode... Eu poderia falar que não, mas muita gente vai falar que não, mas assim, não é verdade. Né? Se você parar para pensar um pouco, tem muito disso. Né? Então, assim, se você não tem remédio para aquela coisa, então a esteatose é isso. Né? A esteatose não tem remédio para esteatose não alcoólica. Tem uma outra coisa lá que não tem eficácia quase nenhuma. Né? O tratamento para esteatose a gente sabe qual é perder peso, é alimentação, dieta. Então, assim, infelizmente a gente tem isso. Quando tem um remédio, você tem divulgação. Quando não tem um remédio para aquilo, aí a divulgação é pequena, não entra na diretriz. Então, tem esse aspecto.
Henrique, posso dar uma opinião aqui?
Pode, claro.
Cano, eu vou fugir um pouco. Acho que você também já passou por isso, né? No tempo que você fez a faculdade, né? Eu sou um cara muito questionador, e eu questionava muito essa questão nas aulas dos meus professores, da questão deles, eles entravam em debate, e aí eu era visto como o crítico, que sempre tinha uma opinião, mas eu nunca deixei de falar, não. Mas essa questão, ponto um, que a gente é sempre mal visto pela turma, assim, que não vai seguir a nossa linha, que não tem essa visão. E os professores, Henrique, o meu TCC foi sobre essa questão do diabetes, a remissão do diabetes tipo 2, na luta na questão da remissão. E aí, eu perguntei para ele, levei uma dúzia de livros lá, no dia do meu TCC, e botei em cima da mesa, assim, né? E aí eu perguntei para eles, qual da banca que tinha lido algum daqueles livros que eu coloquei lá? Nenhum se manifestou, entendeu? Então, foi o que o Gui falou. Olha só, ele com 3 livros, ele já tem uma nova visão. Só que, infelizmente, como vocês abordaram também, nos congressos, a base de estudos extremamente, sem ser conclusivos, né, estudos de péssima qualidade, são apontados em congresso, e aí todos os profissionais que estão ali, tanto de nutrição quanto medicina, levam aquilo como uma verdade absoluta, né? A falácia da autoridade. Então, isso complica muito, porque a maioria das pessoas que vão a congressos, eu acho, na área da nutrição, não sei na medicina, porque eu não participo, mas na área de nutrição, eu acho que eles não fazem questão de se abrir a uma nova visão, de falar assim, peraí, vou estudar isso aqui e ver se isso realmente tem coerência. Então, quando a gente fala assim, olha o nosso grupo da rebelião, olha quantos membros tem no grupo da rebelião. Não poderia ser muito maior essa questão? Não poderia ser muito mais membros? Mas, infelizmente, as pessoas são arrebatadas pela quantidade de informações que recebem na faculdade e, infelizmente, levam isso como verdade absoluta. Então, é muito difícil né? A gente está aqui para essa luta que vai bater de frente, vai tomar muita pancada de como você falou, de indústria farmacêutica, de indústria alimentícia. Então, eu acho que isso que dificulta as pessoas. Peraí, vamos ver o que se há 100 anos que foi dito é verdade. E o que a ciência fala agora? O que os estudos mais. Os desfechos concretos, as meta-análises, o que eles estão dizendo aqui? O que é importante? Mas, infelizmente, eu acho que isso que mais que dificulta esse novo olhar da nutrição, eu acho, eu vejo assim.
Tem essa sua fala é muito importante, Humberto, porque tem vários fatores aí que a gente poderia levar em consideração, né? A gente sabe que não é só uma questão, como o Ricardo falou, da própria indústria farmacêutica e do processo de formação do médico, né? Mas é também um processo de mudança de mentalidade da própria situação do próprio cientista, né? Porque tem, inclusive, uma frase que eu gosto muito do Max Planck, que diz o seguinte: uma nova verdade científica não triunfa pelo convencimento de seus adversários fazendo-os ver a luz. Ela prevalece porque seus oponentes finalmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Então, a gente tem também a questão da resistência à mudança, que é inerente ao ser humano, né? Se a gente for analisar todos nós que estamos aqui, pelo menos eu vou falar por mim, mas eu acredito que grande parte das pessoas que estão aqui, grande parte das pessoas que estão lá na rebelião também, quando viram essas coisas pela primeira vez, não foi aquela coisa do tipo, putz, tá certo, vou abraçar a causa. É aquela coisa de, será que é verdade? Deixa eu dar uma analisada, vou experimentar em mim, vamos ver se funciona. E você está completamente certo, porque quando você pensa dentro dessa perspectiva, o status quo não quer nem analisar para saber se é verdade. Tá entendendo? Ele simplesmente dispensa a informação. E a gente vê isso na questão da carne vermelha, a gente vê isso na questão dos carboidratos da diabetes. A coisa muda, mas muda muito lentamente, tá entendendo? E parece ser realmente por conta dessa morte dos dinossauros, vamos chamar assim. Porque no próprio livro Dieta Além da Moda, o Souto fala da sociedade canadense para o diabetes, australiana, americana, que já incluem as dietas low carb como, em alguns casos, até como a melhor alternativa, que é de fato, né? Então, quer dizer, existe a semente da mudança, né, mas existe também a semente do solo arenoso, do solo espinhoso, sabe a parábola do semeador da Bíblia, né, que você joga a semente, mas às vezes o solo está seco e ela não germina, às vezes o solo está espinhoso, ela até germina, mas daqui a pouco ela morre, né, e a gente tem que continuar jogando a semente, né, na minha visão, a gente tem que continuar jogando a semente, é por isso que existe a rebelião, por isso que existe perfis como o seu, como o meu, como o Dr. Ricardo, da Irlândia e de todos os outros profissionais que divulgam esse conhecimento e que sofrem os reveses de estar surfando no que a gente chama de fringe science, né? Naquela ciência de borda, naquela ciência que está descobrindo as coisas novas. A gente muitas vezes sofre os reveses. Não falando de coisa nova como low carb, porque low carb não é mais coisa nova, já está bem estabelecido. Mas de uma forma ou de outra, para mudar o status quo, a gente precisa ter essa persistência de continuar semeando, né? Mas eu concordo com você, não existe nem a abertura para ler, né? Não existe nem a abertura para conhecer. E aí, quando você falta com abertura, acabou, né? Você não tem mais nada na prática.
É isso mesmo.
Ok, então... Ricardo.
Só para concluir aqui, mas é o que você falou, a resistência ao novo, né? Então, mas assim, a gente percebe que tem um movimento de mudança aí, né? Uma prova disso, acho que são as vendas do livro do Souto, né? Acho que está vendendo muito bem. Agora, eu imagino que muitos estudantes de nutrição tenham comprado o livro do Souto. Mas eu me pergunto aqui, quantos professores de faculdade de nutrição compraram o livro do Souto? Provavelmente quase nenhum, né? Porque eles devem pensar assim, o que eu vou ler o livro desse urologista aí sobre nutrição? Né? Então, assim,
não tem nada a ver, não, né? A primeira pensamento é
isso. A pessoa não quer nem saber, né? Então não vai ler para depois criticar. Não vou nem ler. Então essa é parte do problema, né?
É verdade, É verdade. Um dos motivos que me levou a fazer mestrado e, quem sabe, um doutorado foi exatamente essa questão do magistério, entendeu? Porque quer queira, quer não, a gente pode fazer curso, a gente pode colocar produto digital, a gente pode fazer o que quiser dentro dessa perspectiva. Mas um curso online no Hotmart, ele muda muito menos a realidade do que um professor dentro da universidade. E isso porque não estou subestimando os cursos, tá? Mas é porque, infelizmente, os cursos online, produtos de Hotmart, essa coisa toda, são produtos de nicho e são produtos que ainda são vistos com preconceito pela cúpula acadêmica, vamos chamar assim. Então, se eu quiser influenciar alguma mudança, eu tenho que entrar entre aquelas pessoas que estão congeladas e tentar, com o meu calor, vamos chamar assim, né? Fica até estranho, mas vamos chamar assim, ver se eu consigo contagiar, contaminar essas pessoas, né? E devagarinho, eu acho que a gente consegue quando a gente entra. Eu sei que o Júlio dá aula na faculdade, que já faz um trabalho bem legal, tô falando aqui da nutrição, né? Ricardo também dá aula em faculdade, né, Ricardo? Então, eu acho que assim, a gente devagarinho a gente vai conseguindo entrar aonde os outros não conseguem entrar, né? E sugerir, e aí a gente vai mudando. Mas não deixa de ser uma mudança lenta, infelizmente. E talvez essa lentidão ela seja até necessária, sabe? Pensando por outro ângulo, talvez a lentidão ela seja necessária para que nós consigamos, para que não haja, para que a gente evite erros maiores, né? Para que a gente não entre com uma terapia, um tratamento, uma modalidade nutricional que possa causar mais danos a longo prazo do que benefícios. E a gente acabe adotando, e a gente tem várias histórias dessa forma, né? A mídia acaba jogando um bocado de coisa, né? Medicamentos, essa coisa toda que são aceitos como diretriz e como norma, e lá na frente acabam se mostrando perniciosos e que acabam trazendo danos. Então, acho que essa lentidão, ela é ao mesmo tempo excruciante para a gente, que sabe dos benefícios, e mais necessária em determinadas situações. Mas é uma luta constante, isso aí, não tenho dúvida, não. Alguém gostaria de complementar? Opa, fala, Guilherme.
Eu vejo, Henrique, assim, que é uma luta tão desigual, né,
Ah,
que
é, meu amigo.
logo logo que eu conheci a low carb, que eu experimentei em mim, que eu comecei a estudar carnívora, eu fiquei tão assim, quero falar para todo mundo, vamos mudar o mundo, mas depois com essa avalanche de coisas que vem do outro lado, o Fórum Econômico Mundial, eu vejo que assim, a gente tem que também ter humildade de saber que a gente vai fazer toda a diferença na vida das pessoas que vão ouvir, mas que não tem como parar essa onda, assim. Pelo menos não, nós não veremos essa parada, né? Talvez para as próximas gerações, mas é tão gigantesco o movimento do outro lado que dificilmente uma formiguinha vai fazer a diferença, como é o nosso movimento, eu vejo, entendeu?
É verdade,
É
é
verdade,
verdade, é verdade. Às vezes cansa de você nadar contra a maré, né? A gente tem alguns exemplos de pessoas que simplesmente resolveram se recolher, né? Levaram tanta bordoada que resolveram se recolher, e eu não critico em absolutamente de jeito nenhum. Eu acho que é um direito de cada um se aposentar. Eu queria ter essa possibilidade. Mas não consigo. Não, quando eu vejo uma coisa desse tipo, eu vejo, me dá um revestress por dentro e me dá vontade de falar e de colocar o meu pensamento, entendeu? Mas eu acho que é isso aí, Giga. A gente tem que continuar lutando, nós temos que continuar buscando essa melhoria, né? Temos que continuar propagando a ideia, e vai ser uma pessoa de cada vez, e a gente vai ter que aguentar as bordoadas mesmo, não tem jeito, não. É algo assim inerente à nossa linha de ação. Muito bem, excelente papo de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado, Humberto. Obrigado, Dr. Ricardo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Irlândia. Foi muito bom. Muito bom conversar com vocês. Próxima segunda, estaremos de volta com mais um episódio da Reunião da Rebelião. Tá? Esse áudio vai ficar gravado tanto no podcast quanto aqui no canal do Telegram. E sintam-se à vontade para convidar mais pessoas. Toda segunda-feira, às 7 horas, estaremos por aqui. Forte abraço a todos e uma excelente semana para todos nós.